A Rádio USP Ribeirão apresenta Saúde da Mulher, um programa em parceria da Rádio USP Ribeirão e Lago, Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão.
Estamos começando mais um programa Saúde da Mulher, parceria da Rádio USP Ribeirão e Lago, a Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão. Hoje recebemos aqui em nosso estúdio o professor doutor associado do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão, Ricardo Cavalli, que irá falar conosco sobre pré-natal. Também conosco Sara Caixeta, estudante de medicina e presidente da Lago. O pré-natal é o acompanhamento da gestação da mulher que garante para que a futura mãe e seu bebê se desenvolvam de maneira segura e sadia sob o acompanhamento de um profissional da saúde. Quem vai falar conosco, então, é o doutor Ricardo Cavalli. Boa tarde, professor. Tudo bem?
Boa tarde, tudo bem. É um enorme prazer estar aqui com vocês para conversar sobre esse assunto.
Boa tarde, Sara.
Boa tarde, Mel.
Então, vamos começar, né? Professor Ricardo, por que a mulher gestante deve fazer o pré-natal?
Primeiramente, gostaria de dizer uma boa tarde a todos os ouvintes e parabéns por esses eventos e por essas apresentações que são sempre muito atraentes para a comunidade. A importância do pré-natal, se nós fôssemos falar só sobre isso, nós ficaríamos uma tarde aqui. Mas eu acho que você resumiu bem quando você fez a entrada do programa. Garantir um bom estado de saúde para a mãe e para o bebê. O principal objetivo do pré-natal é oferecer, durante este momento da vida da mulher, uma qualidade de assistência que permita a essa mulher um bom resultado com a sua criança em casa, saudável, em boas condições, sem intercorrências durante esse período da gravidez.
E professor, em que período da gravidez se deve iniciar o pré-natal? E qual é a duração também do pré-natal, né? Até onde vai o pré-natal?
Essa é uma pergunta muito importante. Nós temos que ter em mente que pré-natal começa assim que se diagnostica a gravidez. Um dos grandes problemas do Brasil, em várias regiões de dificuldade de acesso à saúde, é o início do pré-natal tardio, que a gente chama depois de 20 semanas. Muitas perdas de oportunidade acontecem se ele não se inicia precocemente. Então, pré-natal é uma coisa que se inicia precocemente. Assim que a mulher tem um atraso menstrual, ela deve procurar uma unidade de saúde, onde vai ser feito um teste de gravidez. Ao fazer o teste de gravidez, vão ser solicitados os exames e ela deve passar por uma consulta de um profissional de saúde, que deve orientá-la sobre todos os cuidados necessários do pré-natal. A higiene dietética, as comidas, os cuidados estéticos, os cuidados com o uso de medicações, enfim, iniciar precoce é melhorar a assistência do pré-natal. E ele deve ser realizado, ele termina com o parto. Era um tema que a gente tinha. As mulheres, por volta de 8 meses, iam na última consulta e o médico falava: até logo, depois do parto a senhora volta. Não. O pré-natal é até o parto, é até o momento que a criança nasce. E depois nós ainda temos o puerpério, que é um momento que a mulher também merece uma atenção muito especial.
Professor, o pré-natal, ele é acessível para todas as mulheres?
Exatamente, é o que eu disse anteriormente, é acesso universal. O fluxo que eu disse para você, comum na rede de saúde, é que a mulher procure a rede, faça um teste de gravidez e inicie. Na saúde suplementar, nas mulheres que estão no convênio ou particular, o mais comum é que essa mulher vá até uma farmácia, compre um teste de gravidez e, ao saber que está grávida, ela faz um agendamento com o seu médico. O que nós queremos hoje? Que essa mulher, inclusive, esteja junto ao seu profissional de saúde antes do período de engravidar. Para quê? Para que ela esteja num perfil ideal pré-gravídico. Quanto melhor é o estado antes da gravidez, melhor as coisas vão se desenvolver. Mas ele é acessível a toda a comunidade de mulheres.
E é importante, durante essas consultas ao pré-natal, né, para o exame de pré-natal, para o acompanhamento, é importante que o pai esteja presente?
Muito importante. Muito. Nós temos um professor aqui da USP de Ribeirão, do departamento de GO, que desenvolveu o projeto que chama o pré-natal do parceiro. O que é o pré-natal do parceiro? É ele ir. É ele ir só? Não, é ele ir e ter a oportunidade de fazer um exame de colesterol, de fazer uma glicemia, de ver o seu estado de saúde. Porque o homem não procura muitas vezes um médico. E a mulher tem um motivo para procurar, que seria o pré-natal. Além de ser importante para ele olhar a saúde dele, ele faz um acompanhamento para essa mulher e dá um suporte para a estrutura do processo, vivenciando tanto as alegrias quanto as dificuldades. E mais, vivenciando o momento maravilhoso do parto. Hoje é lei que esse homem, ou esse acompanhante, esse pai dessa criança, tem direito a estar com essa mulher durante todas as suas consultas de pré-natal, podendo receber, inclusive, atestado médico pelo comparecimento, e estar presente no momento do parto e no pós-parto dessa mulher. Porque ela precisa de um apoio. E ninguém melhor para apoiar nesse momento do que uma pessoa que está ligada a ela, o pai dessa criança.
Isso emocionalmente faz diferença durante a gestação?
Com certeza. Faz diferença do ponto de vista de adesão, de tratamento, de prever complicações. Quando ele está presente, ela se fideliza mais ao processo. Quando ele está presente e o médico orienta ela, ele passa a ser um coadjuvante na cobrança das mudanças processuais que acontecem. Então o médico passa, um exemplo, você está ganhando peso. Ele vai ser colaborador no sentido de vamos comer uma dieta saudável, eu estou junto com você nessa. Uhum. Traz uma confiança, vamos colher o exame, que isso pode trazer problema para o nosso bebê. Vamos nos preparar que já já nós vamos ter o parto. E ele entende esse processo de vivenciar com a sua mulher, porque no pós-parto ela vai ter uma cobrança enorme para cuidar dessa criança. O pai que acompanhou o processo do pré-natal conhece esse processo, vivenciou o processo da conquista e do momento de se chegar ao resultado final, que é ter uma criança saudável, em casa, no domicílio, ao lar da sua família.
E o senhor que vive esse processo lá no HC, é comum os pais acompanharem? É grande a adesão de pais?
Não é grande a adesão. Que então, pena. Por isso que é importante a gente chamar a atenção aqui. Ah, eu não posso, eu tenho que trabalhar, não é o momento, eu tenho que ficar esperando a consulta. Eu já repeti, ela tem direito a um atestado médico, as mães gostam que eles acompanhem e nós precisamos aumentar essa adesão. Além desse programa que foi lançado pelo professor Geraldo Duarte em Ribeirão Preto, que é o pré-natal do parceiro, o Ministério hoje está encampando isso a nível nacional.
Que maravilha.
A chamada do parceiro no pré-natal, porque isso melhora o resultado, a qualidade do pré-natal, a ausência de falta dessa mulher às consultas e o conhecimento do processo do parto e do puerpério.
Bom, professor, e como o pré-natal pode proteger o desenvolvimento do feto e da mãe durante a gravidez?
De várias maneiras, Sara. O pré-natal é um momento em que a gente tem a oportunidade de fornecer substratos para melhorar a qualidade do desenvolvimento da gravidez, como diagnosticar intercorrências nessa gravidez e intervir. Um exemplo clássico, a mulher vai no pré-natal, faz um exame e está com uma infecção de urina. Ela vai tratar essa infecção de urina e isso pode minimizar uma complicação que a infecção de urina daria, levando a um nascimento pré-termo antes da hora. Pode-se diagnosticar doenças que são transmitíveis para o bebê. Hoje vocês estão escutando, Zika, ai, Zika pega. E aí? O pré-natal pode identificar a presença do Zika, fazer exames para o bebê, permitir que essa criança seja acompanhada durante o nascimento e o pós-parto e seja estimulada, que muda totalmente o processo. Pré-natal cuida intraútero. Quanto melhor cuida intraútero, melhor o resultado perinatal ao nascer. Quanto melhor o resultado perinatal, menor a mortalidade infantil no primeiro ano de vida. Então o pré-natal corrige, fornece subsídios, intervém para que o processo seja o máximo qualificado para o desenvolvimento da criança. E hoje vocês estão escutando um projeto de acompanhamento da criança até os 1.000 dias de vida, que são os 3 anos, uhum. Que é extremamente importante, que é como nasce, como vive no início e o que vai acontecer no seu futuro a longo prazo. E o pré-natal faz parte desse processo.
E quais exames são feitos durante o pré-natal, professor?
Nós fazemos uma série de exames durante o pré-natal. Os mais clássicos que se conhecem é fazer o exame de tipo sanguíneo da gestante, um hemograma para ver se essa gestante tem anemia, uma glicemia para ver se ela tem diabetes, exames de doenças sexualmente transmissíveis, como o HIV, a hepatite B, a sífilis, que acreditem, está voltando a crescer na nossa população, aumentando, uma doença de baixo nível socioeconômico, aumentando.
Em que faixa etária, professor?
Principalmente em adolescentes. Você pode notar, não é um assunto aqui nosso, mas vale a pena a gente chamar a atenção.
Sim.
O preservativo parou de ter campanha. Vocês não veem mais falar em preservativo para prevenção de DST. Vocês veem falar em anticoncepção. Mas e a DST? Está aumentando sífilis no ano de 2020, quase? Uma doença que era para estar erradicada? O pré-natal, além de tudo, ainda faz citologia, colhe o Papa Nicolau da mulher, faz exames de urina, exames de fezes e atualiza a situação vacinal dessa mulher. É uma oportunidade dela colocar suas vacinas em dia naquele momento.
É interessante o senhor tocar nesse assunto porque algumas mulheres ainda pensam que durante a gravidez não se pode vacinar, né? E essas vacinas, o professor, uma mulher que esteja com o quadro, com a carteira de vacina atrasada, ela vai atualizar, tomar todas essas vacinas, isso de forma alguma interfere no processo gestacional dela, né?
É, exatamente. Assim, as vacinas do adulto, essa mulher está numa idade adulta, que são atualizadas durante o pré-natal, são a hepatite B, que hoje fazem parte do calendário nacional, as 3 doses, e ela pode ser atualizada do pré-natal. São a vacina para o H1N1, né, que a gente tanto ouviu falar aí da gripe, dos quadros de influenza, que também é feito durante o pré-natal e reduz mortalidade materna. E é feito também a DTPA. O que é a DTPA? É a difteria, tétano e coqueluche. Que essas vacinas têm 2 objetivos, tanto tornar essa mãe imune, como, ao torná-la imune, fazer com que, em algumas situações, ela passe anticorpos para o bebê e proteja o bebê contra essas doenças no início da sua vida. Então, por exemplo, difteria, tétano e coqueluche, que eu disse para vocês, é uma proteção passiva. Passa anticorpos para antitetânica, para coqueluche e impede que a criança tenha um tétano neonatal ou que tenha uma coqueluche no berçário, onde houveram surtos e mataram crianças. Então, ela pode receber e é extremamente importante.
E qual... Pode falar, Sara.
E, professor, qual o número mínimo de consultas?
Hoje, o número mínimo de consultas recomendado pelo Ministério da Organização de Saúde, nós estamos falando em 6. Em 6. E como que elas devem ser distribuídas? A Mel falou, precocemente. Opa, primeiro trimestre. Primeiro trimestre é o quê? Até as 14 semanas de gravidez? Ou vamos falar de uma forma mais leiga, até os primeiros 3 meses de gravidez?
Isso.
3 meses. Até os primeiros 3 meses, a primeira consulta. Do 3º ao 6º mês, o meio da gravidez, 2 consultas. E no final da gravidez, do 6º ao 9º, 3 consultas ou mais. Então, o pré-natal se qualifica como? Iniciando precocemente, tendo sua regularidade ao longo da gravidez e, vejam, se intensificando no final da gravidez. Quando nós não podemos falar para uma paciente no final da gravidez, tchau, bom parto. No final da gravidez, ela vai semanalmente ao seu médico... até que o processo do parto seja deflagrado.
Tchau, bom parto. Não é o ginecologista que a acompanhou durante todo esse processo que também vai fazer o parto da mulher?
Excelente pergunta. Nós estamos num processo de mudança conceitual muito importante. Isso no Sistema Único de Saúde já mudou há um longo tempo. 36 semanas. Ela está lá na unidade de saúde fazendo seu pré-natal. Hoje, o que existe em muitos municípios em Ribeirão, isso acontece. Ela é referenciada para o Projeto Nascer. O que é esse Projeto Nascer? Ela é encaminhada para a maternidade, onde ela vai dar à luz. E ali ela vai ter contato com a equipe da maternidade que vai realizar o seu parto. Então, não é que o pré-natal acabou, ele mudou. Ele saiu do foco da unidade de saúde e foi para o foco hospitalar. onde ela vai conhecer a maternidade, ela vai poder entrar no local, ela tem cursos no final sobre parte, sobre orientação e conhece a equipe lá que irá lhe assistir. Então, não é o médico que realizou o seu pré-natal que está vinculado. Isso é o melhor mecanismo descrito para diminuir a taxa de cesárea. Estar vinculado ao seu médico aumenta a taxa de cesárea. Uhum. E acreditem, não é mentira isso, a saúde suplementar já está com esse plano em mãos. A ideia da saúde suplementar atual é que essa mulher faça o pré-natal com o seu médico do convênio e, ao atingir 34, 36 semanas, seja encaminhada para a maternidade onde ela vai dar à luz. E isso muda o processo. Porque nós sabemos que, na realidade, quando você vincula a paciente ao médico, pelo quanto atribulada a vida do profissional é, para que ele possa parar e realizar um parto, isso demanda horas, isso demanda tempo, isso demanda horário. Então, se ela não está vinculada a ele para o momento do parto, mas à instituição e ao processo, isso aumenta a taxa de parto normal e aumenta a qualidade dos resultados maternos e perinatais.
E qual a diferença? O senhor acabou de dizer que aumenta a qualidade, né? Mas qual é a diferença de se fazer a cesárea e se fazer o parto normal?
O assunto para quase que um tema nosso aqui, mas temos que dar uma pincelada no assunto.
Claro.
Organização Mundial de Saúde, Ministério, órgãos, publicações, ciência, o que vocês quiserem trazer aqui. Parto normal está associado à menor taxa de intercorrências maternas que levam a complicações e até mesmo, vou ser radical, à morte, do tipo infecção, sangramento. Então, o parto normal tem diferenças de resultados para a mãe em termos de complicações imediatas e a longo prazo. Do ponto de vista perinatal, saúde da criança, já está demonstrado que as crianças que nascem de parto normal têm uma melhor adaptação à vida fora do útero logo após o nascimento. E vou falar mais uma coisa para vocês. Nós trabalhamos com estudo de coortes em Ribeirão Preto e tem estudos demonstrando que nascer de cesárea eletiva tem mais obesidade na idade adulta. Que o modo de nascer ainda vai influenciar no resultado futuro dessas crianças.
Sim, hein? Quem diria?
E, professor, qual que é o impacto desse acompanhamento no pré-natal no processo de amamentação após o parto?
Fundamental. Aí eu tenho que dar a mão palmatória para o Brasil. O Brasil é um dos campeões em amamentação. Nós não somos campeões de parto normal, queremos ser um dia. Nós não somos gold standard em pré-natal, queremos ser um dia, mas somos campeões em amamentação. Na amamentação, começa no pré-natal. A vantagem, a mulher tem que conhecer o processo, o cuidado com a mama, a pega ideal. Então, o pré-natal é capaz de fornecer subsídios que mostrem a essa mulher a vantagem de se amamentar, como ela cuida da sua mama e a prepara para a amamentação. E a vantagem para ela em termos de proteção de doenças e para a criança em ganhos de benefício. E o pré-natal tem esse preparo.
Professora, a gente falou a respeito de doenças, né, que podem ser detectadas, né, que podem ser tratadas durante a gravidez, né, descobertas através do pré-natal. Né? Qual que é o problema mais recorrente durante a gravidez?
Ótimo. Nós vamos no mais recorrente. E é o que estava aqui na minha cabeça. Diabetes e gravidez. Nós fazemos um teste. A mulher dosa uma glicemia e, num determinado momento, ela toma um açúcar e colhe uma glicemia. Com os critérios atuais que têm se adotado para ver os valores da glicemia que estão alterados e que ela estaria com diabetes, hoje nós estamos fazendo taxa de diagnóstico de diabetes de 15 a 18% das grávidas. E aí, Ricardo, o que vocês fazem? Dieta, se necessário, insulina, atividade física. Por quê? Se ela tiver diabetes e não controlar a gravidez, o que o bebê vai ter? Vai nascer e pode ter hipoglicemia, e hipoglicemia mata. vai nascer e pode ser grande demais para a idade gestacional. Sabe a história? O bebê grandão é o bonito?
Uhum.
E é esse bebê que vai dar problema. Então, nós vamos hoje dar o recado. Pré-natal diagnostica diabetes na gravidez. Incidência de 15 a 18%. Tratar e controlar essa diabetes durante a gravidez reduz as intercorrências perinatais de 80% de quem não trata para 10% para quem trata. Quais são essas intercorrências? Hipoglicemia neonatal, malformação fetal, mortes fetais e até mesmo complicações.
Professor, e essa diabetes ela é diagnosticada entre uma faixa etária também feminina ou não? Mulheres mais velhas, mais jovens?
Ela tem mulheres com fator de risco, eu poderia te dizer. As mulheres obesas, as mulheres mais velhas, têm maior predisposição a se fazer o diagnóstico da diabetes. Porque aqui, quando a gente fala em diagnóstico de diabetes durante a gravidez, nós não estamos falando da mesma diabetes do indivíduo adulto. Os critérios são mais rigorosos. Os valores da glicemia são mais restritos. Por quê? O que você está pensando aqui é no desfecho do feto. Porque a diabetes é uma doença que dá complicação para uma pessoa a longo prazo. Vocês já ouviram falar que ela perde o rim, ela perde a vista, ela perde um membro. Aqui, os valores são mais restritos. Por quê? Porque pode trazer complicações para o bebê. Então, tem mulheres de risco. Mas também tem um rastreio que a gente chama de universal. Toda mulher deve ser investigada, independente da presença de fator de risco, pela diabetes durante a gravidez.
E fora o diabetes, existe alguma outra que se semelhe em termos de risco? Qual seria o segundo maior risco?
Aí eu vou para o lado que eu pesquiso e que eu trabalho. Hipertensão na gravidez. Quem já escutou falar que uma mulher morreu de pré-eclâmpsia, eclâmpsia, de quadro hipertensivo grave? É minha linha de pesquisa na universidade. Trabalho com isso. Isso me sensibiliza demais. Incidência de quadros hipertensivos na gravidez são em torno de 10%. Uma em cada 10 mulheres tem problema de pressão alta durante a gravidez. E aí, eu vou sensibilizar um pouco vocês que estão aqui comigo e os ouvintes. Além de poder ter complicações para a criança, é a primeira causa de morte materna, de mulheres que morrem durante a gravidez ou após o parto. Porque a hipertensão, ela ataca tanto a mãe, quanto a bebê, quanto a criança. E o pré-natal é capaz de diagnosticar os quadros hipertensivos, é capaz de intervir nos quadros hipertensivos, tratando, acompanhando e minimizando os riscos decorrentes destes quadros hipertensivos.
Assustou mesmo, né? Professor, e dentro aí da sua linha de pesquisa, né, pesquisando a hipertensão na mulher grávida, o tratamento é complicado, as mulheres elas se assustam, essa hipertensão ela aparece de uma hora para outra durante a gravidez?
Nós temos dois grupos de mulheres. A mulher que já era hipertensa e engravida, opa, eu tenho pressão alta e engravidei. E tem mulheres que desenvolvem um quadro hipertensivo próprio da gravidez, que só existe na gravidez, que é chamado pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia pode vir pura, a mulher não tinha nada, engravida e ela desenvolve esse quadro hipertensivo. Quanto àquela que já tinha hipertensão crônica, pode desenvolver a pré-eclâmpsia junto com a hipertensão crônica. Essa é a que mais nos preocupa, é a pré-eclâmpsia. Quando nós falamos em mortalidade materna e complicações fetais, é a pré-eclâmpsia. O que é importante nela, Mel? É importante diagnosticar. E o que muda muito o resultado final de todo esse processo? O segmento adequado. Ela precisa estar perto. Ela está num serviço de referência. Ela está num pré-natal de alto risco. Ela tem acesso fácil ao sistema de saúde. Porque aí nós temos drogas e medicamentos que são preventivos de desfechos que podem levar à complicação e essa complicação levar à morte. Então, por exemplo, pré-eclâmpsia, hipertensão na gravidez, pode dar eclâmpsia, que a mulher ter a crise convulsiva pela hipertensão. Nós temos um medicamento que previne a ocorrência da eclâmpsia. Então, ela está perto do sistema, ela está orientada, ela está alerta, fortalece o vínculo dela com esse serviço e a intervenção necessária para evitar a mortalidade materna e perinatal.
E qual é a mortalidade hoje?
Lembrem-se, hoje o programa está muito interessante. Porque, ó, cada hora que toca num assunto, puxa para um mais interessante. O Brasil está com mortalidade em torno de 60 a 80 para 100 mil nascidos vivos. Querem saber a taxa recomendada pelo mundo em países desenvolvidos? 10 a 15 para cada 100 mil nascidos vivos. A nossa taxa é 7 vezes a 10 vezes maior que a do mundo. Uma das metas do milênio era a redução da morte materna. Não foi alcançada. Não foi. Alerta. O governo necessita de ações mais severas no processo de estruturação de serviços de saúde para redução desses processos. O Brasil caminha. Nós já chegamos a ter taxas em torno de 120, 150. Estamos decrescente. Mas tínhamos que ter atingido taxas abaixo de 40 mulheres para cada 100 mil partos que ocorrem. Mas vamos continuar caminhando em busca de dar a essas mulheres e seus filhos uma qualidade de saúde e de vida.
E o assunto hoje é pré-natal, embora a gente, dentro desse assunto impossível, né, a gente acabou escapando por vários outros assuntos, né? Há desistências no acompanhamento do pré-natal?
Com certeza. E aí existem as chamadas equipes de saúde de família. Quem faz pré-natal e quem organiza o seu pré-natal lá no seu posto é obrigado a ter a agenda das gestantes, ver quem falta. Quem falta tem que ter busca ativa, tem que ligar. Não é assim, não. Faltou, sumiu, desistiu. Por quê? Tem que ter contato. Uma agenda, e quem cuida de um pré-natal na rede, tem que ver quantas entram, quantas vieram, qual é a adesão, quantas estão fazendo consulta adequada, colhendo exames adequados. E há desistência, há falta. E quando você olha retrospectivamente uma morte materna, uma morte fetal, você vai vincular o processo a uma ausência de adesão, a uma desistência de pré-natal. Então, o sistema de saúde cuida não só de receber, mas de monitorar todo o processo, na busca ativa dos faltosos, no reagendamento, no contato, enfim. A presença da mulher neste momento é fundamental para o estado de saúde, eu falo, e vida, porque saúde não é só doença, uhum. É estar bem. De saúde e vida para a mãe e para o seu bebê.
A que o senhor associa essa desistência?
É, digamos que muitas mulheres acham que podem estar indo lá num determinado momento e isso não muda nada, que ela pode acompanhar em casa. Ela se frustra às vezes, porque é o que eu estou te falando. Às vezes é promoção de saúde para a população. Ah, mas eu não estou doente, eu não estou sentindo nada, eu preciso ir. Ter que colher exames muitas vezes assusta ela. Ah, eu vou chegar lá, ele vai me pedir um exame de sangue, depois eu vou ter que colher. Mudança de comportamento. Nós somos adeptos à mudança de comportamento? Não. O pré-natal quer fazer o quê? Olha, a senhora tem que usar meia elástica, protetor solar, se alimentar, não pode ganhar peso. Alguém gosta de ir no momento de uma consulta e escutar determinadas coisas que não estão no hábito do seu dia a dia?
É complicado.
Ou a gente,
né,
prefere escutar ou não escutar o que a gente não quer? Então, muitas vezes, a desistência passa a ser motivado por ela não enxergar. Por isso que é importante o envolvimento, que a consulta e o pré-natal não seja único e exclusivamente o profissional que atende, mas a equipe. Ter cursos na unidade básica de saúde, ressaltar a importância, divulgar a importância para que ela veja e sinta a necessidade de aderir ao processo.
Professor Ricardo Cavalli, do Hospital das Clínicas, e também professor doutor associado do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP, Ribeirão Preto. Professor, muito obrigada. Foi muito interessante. Espero que o senhor volte aqui para a gente conversar sobre a sua linha de pesquisa, certo? E eu quero também agradecer a presença da Sara. Muito obrigada, Sara. E você aí em casa, caso tenha ainda alguma dúvida sobre o tema que abordamos hoje, o pré-natal, né? Ou sobre qualquer outro problema de saúde na mulher, escreva para o e-mail lagofmrp@gmail.com, que nós iremos buscar um especialista para sanar as suas dúvidas. Você também pode sugerir outros temas para o nosso programa. A sua participação é importante e bem-vinda, viu? Então, até a próxima terça-feira, à 1 da tarde. Obrigada, professor. Obrigada, Sara. E boa tarde para vocês.
Obrigada, meu.
Obrigado. Abraços a todos. Muito obrigado pela atenção de vocês.
Saúde da Mulher. Um programa em parceria da Rádio USP Ribeirão e Lago. Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão. Apresentação e produção, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino. Direção, Rosimeire Talamone.